Entrevista.
A sexta-feira passada, 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. Criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a data serve para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao fumo. Segundo a OMS, em 2024 a data é marcada pela demanda de jovens de todo o mundo, exigindo que a indústria do tabaco pare de atingi-los com produtos prejudiciais à saúde. Vamos conversar sobre este assunto, o Dia Mundial Sem Tabaco, com o Dr. Wesley Pereira, que é oncologista. Dr. Wesley, muito bom dia.
Olá, bom dia a todos. Prazer estar com vocês essa manhã falando de um assunto de extrema relevância em todo o mundo.
Doutor Wesley, os jovens continuam mesmo sendo o principal alvo da indústria do tabaco?
Sim, olha que interessante. Desde quando foi criada as primeiras propagandas, assim, já tinha entre o público jovem um grande alvo da parte midiática da indústria do tabaco. E hoje não é diferente. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo como uma doença de origem pediátrica barra da adolescência, porque é nessa faixa etária, até os 18, 20 anos de idade, muitos começando por volta dos 13, 14 anos, quando a gente pensa globalmente, que o hábito de fumar começa por influência social, em alguns casos por influência dos pais, mas efetivamente é uma doença de origem na infância e adolescência.
É, e aí realmente é uma situação complicada. E agora, né, doutor Wesley, tem o cigarro eletrônico, que aí tem sido bem divulgado, infelizmente, né, entre os jovens, e como a popularização do cigarro eletrônico tem levado ao aumento dos fumantes de tabaco.
Exatamente. Então, aí mudou então esse perfil através de uma outra forma de entregar a nicotina, né? Então, o cigarro eletrônico passou a ser algo mais de fácil venda, no sentido de exposição social, porque não tem aquele cheiro ruim que o tabaco do cigarro convencional oriundo da queima tem. Inclusive, pode ter cheiros agradáveis. Você pode fumar em outros ambientes sem ter aquele estigma do cheiro do tabaco, do calor, da queima do cigarro convencional. Então, a ideia do cigarro eletrônico vem para trazer uma forma moderna de seduzir as crianças, adolescentes a entrarem por esse meio de consumir o tabaco, que por fim vai levar a liberação de nicotina. E a nicotina é uma droga extremamente potente que causa dependência química. Quando a pessoa fuma ou cigarro convencional ou cigarro eletrônico, em cerca de 10 a 15 segundos, aquela fumaça vai chegar, a nicotina oriunda da fumaça vai chegar no cérebro e liberar uma substância chamada dopamina. E essa dopamina dá prazer. Só que logo depois de alguns poucos segundos, essa nicotina que ligou no receptor, ela desliga. Então, aquela sensação de prazer já viram uma sensação de desprazer, o que leva a um ciclo vicioso. A cada momento, a pessoa quer consumir mais cigarro para ter a nicotina liberando dopamina no cérebro. E aí, você fica em um ciclo vicioso na constante busca de consumir nicotina. E como a nicotina do cigarro eletrônico, você consegue aumentar a concentração no juice, que é o suco, né? Diferente do cigarro comum, que tem uma concentração fixa de nicotina, o juice do cigarro eletrônico você tem concentrações diferentes de nicotina. Então você consegue consumir mais nicotina, o que aumenta a dependência química, porque você consegue dar mais nicotina em um intervalo curto de tempo, o que vicia mais.
Nós estamos conversando com o Dr. Wesley Pereira, que é oncologista, falando aí sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. É claro, né, que, doutor Wesley, que nos últimos anos, claro que existe uma campanha forte da indústria de tabaco para aumentar o número de fumantes, mas também existe uma campanha forte aí para conscientizar as pessoas sobre os malefícios do cigarro. E está comprovado, né, cientificamente, não há nenhuma dúvida disso, que o cigarro provoca, aí já indo para a área do senhor, né, provoca câncer. E as pessoas já ligam logo com o câncer no pulmão. Só que o senhor, como oncologista, claro, já deve estar estudando aí outros casos, acompanhando outros casos, que o cigarro não causa apenas câncer no pulmão, mas em outras partes do corpo. Queria que o senhor desenvolvesse esse assunto aqui pra gente.
Isso é extremamente importante. Então, no cigarro também, a gente vai ter na fumaça do cigarro várias outras substâncias químicas que lesam o DNA. Então, a gente tem a nicotina que causa a dependência química, age no cérebro, e várias outras substâncias, mais de 4.000 substâncias presentes na fumaça que lesam o DNA. Então, o principal órgão acometido é a região realmente dos pulmões, da traqueia, mas toda aquela região onde a fumaça tem contato é extremamente afetada, como a mucosa oral, língua, a faringe, a corda vocal, também vindo mais para a região do trato gastrointestinal, o esôfago, o estômago, por contato direto. E pela absorção também sistêmica, aquelas substâncias caem no sangue e acabam sendo expelidas pela urina, pelo rim, e isso aumenta o risco de câncer da bexiga. Olha que interessante. Então, em última análise, o excremento da fumaça sai pela urina, e essa substância em contato com a mucosa da bexiga, que acumula a urina, leva a um alto índice de câncer de bexiga nas pessoas que fumam. E além disso, vamos ter também câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de útero, e câncer de colo de útero, e uma série de outros cânceres oriundos desses malefícios dessas substâncias, que por contato direto da fumaça nas vias respiratórias e da orofaringe, bem como por excrementos que vão pelo sangue, aumenta a lesão do DNA das células, predispondo a vários tipos de neoplasias malignas.
É realmente aí uma situação bem complicada. E para encerrar aqui a nossa entrevista, que mensagem o senhor deixaria para quem está nos ouvindo e já tentou e não conseguiu largar o cigarro?
Tentar largar o cigarro sozinho é difícil. Apenas 5% das pessoas que se comprometem conseguem largar sozinho. Então, o que é importante? É importante que se tenha uma dinâmica de buscar auxílio médico, para além do interesse real de parar de fumar, é importante ter associação de medicamentos, como adesivo de nicotina, remédios que reduzem a questão da depressão, da fissura de voltar a fumar. Então, tem vários medicamentos que nós podemos estar associando para poder potencializar essa redução do cigarro. Nós conseguimos chegar, através de medicações, de medidas socioeducativas e psicoterápicas, até 60% de sucesso na primeira tentativa de se parar de fumar. Então, como mensagem final, assim, quem nunca fumou, não tente fumar, porque vai causar uma dependência química. O cérebro fica viciado na nicotina. Quem fuma tem que entender que parar de fumar traz benefícios imediatos, através da melhora da capacidade clínica respiratória e benefícios de longo prazo de aumentar sua longevidade. Tem um estudo que fala que quem fuma, homens que fumam têm 12 anos a menos de vida, mulheres que fumam têm 10 anos a menos de vida. Então, se você quer aumentar sua longevidade, viver mais e melhor, deve-se ou nunca fumar ou parar de fumar imediatamente.
Tá dado aí o recado. Dr. Wesley Pereira, muito obrigado pela participação, pelas dicas aí, pelos alertas. Um abraço pro senhor, até uma próxima.
Foi um prazer imenso, um ótimo dia a todos.